médicos que fazem residência aqui em Piracicaba saem daqui realmente com uma qualidade muito boa. Consequentemente, podendo ocupar qualquer cargo em qualquer lugar do Brasil, porque a residência tem o objetivo de formar médicos não só para Piracicaba, né, do nosso entorno, mas também para o Brasil todo. Todo médico tem que trabalhar 60 horas semanais, eles trabalham na rede pública, né, e nos hospitais, tanto na Santa Casa como no Hospital dos Plantadores de Cana, e dão assistência médica às pessoas nas unidades de saúde, nas UBSs, nas nossas UPAs, tanto adulto, infantil e também no COT, trabalham no SAMU, enfim, eles são trabalham em toda a rede de saúde do município e também nos hospitais, quando você precisa de atendimento na área de internação, né, quer seja na pediatria, na clínica médica, na ortopedia e também nas especialidades cirúrgicas.
De Piracicaba, Adriana Passari para a Rede Jovem Pan News.
Chega às bancas a edição de verão da revista Go Air Lifestyle. Confira a beleza exuberante de Bruna Lombardi, que, sintonizada com o seu tempo, tornou-se uma disputada influenciadora digital. Saiba quem são as new faces das principais agências de modelos que irão bombar em 2020. Dicas de beleza para este verão com nossas consultoras. Renata França, Débora Ayala, Natália Martins, Maria Angélica Sanseverino. E mais, moda, verão, automóveis de luxo, turismo. Revista Go Air Lifestyle, eleita melhor revista de luxo em 2019.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Então vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
A fim de baratear preço, o governo estuda mudar cobrança de imposto sobre combustíveis. Presidente Jair Bolsonaro defende que ICMS seja coletado em refinaria e não imposto de gasolina. Polícia Civil de Minas Gerais confirma a segunda morte por síndrome nefrológica em Belo Horizonte. Autoridades apuram relação entre doença e consumo de cerveja da marca Backer. Vizinho suspeito de matar menina Emanuele é encontrado morto em presídio paulista. A criança desapareceu na última sexta-feira em Chavantes, interior de São Paulo. Primeiro-ministro da Rússia renuncia após Vladimir Putin decretar mudanças na Constituição. Novas medidas transferem poder ao parlamento, o que pode preservar presidente no poder até 2024. Agora são 4 horas e 3 minutos. E o governo busca alternativas para baratear os preços dos combustíveis. Quem conta os detalhes direto de Brasília é a repórter Luciana Verdolin. Luciana, muito boa tarde. Qual que é a proposta do presidente Jair Bolsonaro?
Olha, Lívia, boa tarde para você, boa tarde também para quem acompanha a gente. A sinalização que está se fazendo é que é preciso apoio dos governadores, por conta, o presidente defende aí uma mudança na cobrança do ICMS. Ele teve hoje uma reunião lá no Ministério de Minas e Energia para tentar discutir o assunto, para buscar conversar com a área técnica, saber exatamente o que está acontecendo. Agora o presidente saiu de lá com aquela mesma reclamação que a gente tem sempre, a gente costuma até falar aqui nos jornais. Quanto a uma redução no preço dos combustíveis, como aconteceu recentemente no preço da gasolina, a Petrobras anunciou uma redução nos valores, isso não chega na ponta, ao contrário de quando há aumento. Na semana passada, quando teve aquele problema dos ataques dos Estados Unidos, aquelas bases lá no Iraque, houve uma turbulência, os postos já estavam preparados para elevar o preço dos combustíveis. Então, assim, é uma situação que precisa ser discutida, o governo admite preocupação e o presidente Jair Bolsonaro reclamou muito dessa questão do preço nas bombas.
O combustível baixou na refinaria 3%, que baixou agora esses dias, e na ponta da linha o preço não cai. Então, pelo que tudo indica, o grande problema é que o preço do percentual do ICMS, né, no nosso entendimento, é que deve incidir no preço do combustível lá na refinaria e não na bomba no final da linha. Caso contrário, quando há essa redução na refinaria, não diminui na ponta da linha.
Agora, essa é uma discussão estadual, porque ICMS é o imposto estadual. Vai ser discutido, o presidente defende que essa discussão seja feita com os governadores, seja feita também lá no Congresso Nacional, apesar dos governadores sinalizarem com grande dificuldade. Eles não gostam dessa proposta, não.
Olha, querendo mostrar que a responsabilidade final do preço não é só do governo federal. Nós temos aqui PIS, COFINS, que incide, e a mesma coisa vai valerar para nós também, mas tem que os nossos governadores tem que ter, obviamente, uma parcela de responsabilidade no preço final do combustível.
O presidente Bolsonaro também, Lívia, hoje ele descartou a possibilidade de garantir subsídio aos templos religiosos na conta de luz. A proposta estava sendo discutida internamente. O presidente admite que foi uma proposta que chegou a ele via Congresso Nacional, via parlamentares. Ele conversou com a área técnica, mas não tinha batido o martelo, não tinha sinalizado ainda positivamente. Mas diante da repercussão negativa e do sinal vermelho lá da área econômica, o presidente disse que desistiu da ideia. Hoje ele voltou a dizer que não há possibilidade de taxação da privatização, ele gosta muito de chamar de privatização do sol no país, que a população que hoje tem placas solares pode ficar tranquila.
Quem tem placas fotovoltaicas na sua casa não se precisa se preocupar com isso. E quem produz, né, e tem seus próprios meios para transmitir energia também não precisa se preocupar. Só terá alguma taxação aquele que porventura tem uma fazenda solar e queira vender sua energia usando meios fixos de terceiro. Foi isso.
E é exatamente e essa regulamentação que o governo vai fazer em breve, diferenciando aquele pequeno consumidor para o grande consumidor que está produzindo energia, vendendo sem pagar os custos das linhas de transmissão. Tem um custo fixo que precisa ser rateado entre todos os consumidores de energia. É esse custo que a discussão que vai se fazer com a ANEEL é que quem esteja trabalhando para produzir energia e vender no mercado, eles percam esses subsídios da produção de energia solar, que hoje é destinada para todo mundo, não só para os pequenos.
Está decidido que não tem taxação de energia solar. A não ser quem queira, por exemplo, ter uma fazenda aí que pode até 5 megas.
5 megawatts.
Até 5 megawatts, que atenderia 12 mil pessoas. Se alguém quiser fazer uma fazenda e que tenha os seus próprios meios para transportar energia, que no momento ele é meio físico, né? Ele daí, se for usar o meio dele, é sem problema. Se ele quiser usar o meio que existe aí, vai ter que negociar com os donos desse meio.
Uma última informação também, Lívia, hoje muitos assuntos aqui em Brasília, o presidente também comemorou a sinalização positiva da OCDE de que o Brasil estaria cada vez mais próximo de ser incluído nesse grupo. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a gente está mais perto do que a Argentina.
Luciana, obrigada pelas informações, vamos acompanhar os próximos capítulos de tudo isso e voltamos com você na programação. Um ótimo trabalho. Agora são 4h08 e as vendas do comércio cresceram 0,6% em novembro. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. O comércio varejista brasileiro cresceu em novembro do ano passado, ante outubro, 0,6%. E na comparação com novembro de 2018, o crescimento foi mais forte, mais expressivo, de 2,9%. Apesar desse crescimento de 0,6%. Houve uma espécie de frustração em relação às expectativas feitas pelo mercado financeiro, que apostava numa taxa mais forte, mais alta, por conta, inclusive, da Black Friday. Mas, segundo o IBGE, foi um resultado positivo e influenciado por esta data, que já entrou definitivamente no calendário do comércio e também dos consumidores brasileiros. Para que você tenha uma ideia, foi o sétimo mês consecutivo de crescimento do setor varejista, e os segmentos, os setores que mais venderam em novembro, são aqueles justamente ligados à Black Friday. Setor de móveis, eletrônicos, eletrodomésticos e uma novidade, setor farmacêutico. Não houve, é claro, desconto de remédios, de medicamentos, mas o setor de perfumaria, segundo o IBGE, aproveitou a data para fazer promoções e oferecer descontos aos consumidores. Se a Black Friday ajudou por um lado, por outro lado, preços mais caros de combustíveis e também das carnes afetaram a venda de derivados de petróleo no país e também o desempenho do comércio de super e hipermercados. De acordo com o IBGE, com a carne mais caro por conta da maior exportação para a China, muitos consumidores estão redirecionando o consumo, consumindo outras proteínas, ovos, carne de frango, suínos, entre outras alternativas. Com o resultado do mês de novembro, o setor varejista acumula de janeiro a novembro do ano passado um crescimento de 1,7% e vai fechar pelo terceiro ano consecutivo no terreno positivo. Já tinha crescido mais de 2% em 2017 e também em 2018. O problema foi o biênio 2015-2016, quando a economia brasileira foi para o fundo do poço, e a queda acumulada nesses dois anos para o comércio varejista foi de mais de 11%. Ou seja, três anos de crescimento, dois de queda, mas os crescimentos ainda não conseguiram repor as perdas de 2015 e 2016. E para que o comércio cresça de forma mais pujante, mais vigorosa, é preciso, segundo a economista do IBGE, Isabela Nunes, mudanças no mercado de trabalho, principalmente na forma de contratação de profissionais.
Sim, no mercado de trabalho ele vem recuperando, mostrando aumento de massa de salário com aumento de pessoal ocupado. Mas a renda do trabalho, que é importante para o consumo, ela vem se mantendo estável. E isso muito provavelmente tem ocorrendo porque o mercado de trabalho vem evoluindo com um volume grande de informal. E a renda do setor informal, ela é inferior à renda do setor formal. Além de que a carteira de trabalho assinada, ela é um importante fator para o acesso ao crédito, que também é um fator que estimula o consumo. Então, portanto, a recuperação do trabalho formal certamente vai trazer impactos positivos para o comércio.
Aí, a economista do IBGE, Isabela Nunes, que aposta num crescimento mais forte da economia em 2020, com reflexos positivos no desempenho do setor varejista este ano. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E muita atenção, porque o prazo para pagar o IPVA 2020 com desconto termina nesta quarta-feira. Quem tem as informações é o Marcelo Matos, que vai conversar com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia, também ouvintes e internautas. Exatamente como você falou, né? Nós tivemos o início do calendário na semana passada. Na quinta-feira, veículos com placas de final 1, na sexta, 2, segunda-feira, 3, 4 e hoje é a vez, portanto, dos carros com placas de final 5. Pagamento à vista aqui em São Paulo, 3% de desconto, o início do pagamento parcelado, janeiro, fevereiro e março, agora também para os veículos com placas de final 5. E há a possibilidade ainda do pagamento sem o desconto de 3% integral em fevereiro, parcela única, portanto. E também o cartão de crédito pode ser utilizado, mas nesse caso há juros embutidos nessa operação. Também hoje, Lívia, nós tivemos o início do processo de restituição do pagamento do DPVAT. Isso porque na semana passada, quem já iniciou o pagamento, portanto, do IPVA e quis aproveitar também fazer o seguro obrigatório e muitas vezes até o licenciamento antecipado, é o caso aqui de São Paulo, Nós temos 2 milhões de veículos que pagaram o DPVAT, mas houve uma mudança a partir do dia 8 de janeiro, numa redução expressiva nos valores, 68% nos carros e 86% nas motos. É uma grande confusão porque o presidente Bolsonaro decidiu acabar com o seguro obrigatório nesse ano, sob alegação de falhas nos procedimentos, valores questionáveis, também irregularidades na administração, a seguradora líder que administra o seguro obrigatório. Há também toda uma questão envolvendo um aspecto político, já que houve o rompimento de Luciano Bivar, que é do presidente do PSL, ex-partido de Bolsonaro, no auge da crise. Bivar teria uma participação acionária na seguradora líder. Tudo isso acabou sendo trazido à tona, a grande especulação, mas de qualquer forma, a princípio não haveria seguro obrigatório em 2020, a seguradora líder recorreu ao Supremo, o Supremo manteve o seguro obrigatório, aí os valores seriam repetidos de 2019 para 2020, aí houve uma reunião do Conselho Nacional de Seguros Privados, que definiu pela redução do valor que seria cobrado em 2020, novamente a seguradora líder recorreu ao Supremo. E no caso, o ministro Dias Toffoli, que é presidente do STF, estava de plantão e acolheu essa liminar, então o valor voltou a ser a repetição de 2019, mas agora o ministro Toffoli, o mesmo Toffoli, presidente do Supremo, tomou a decisão, portanto, de acatar a redução nos valores. Então, uma grande confusão, e a partir de hoje, são 2 milhões de veículos em todo o Brasil, 900 mil apenas aqui em São Paulo, os proprietários começaram, então, a entrar no site que foi fornecido pela seguradora líder, restituição.dpvatseguro-do-trânsito-tudo-junto.com.br. Só que há problemas hoje, é claro, a demanda é grande, as pessoas aqui mesmo na redação, proprietários que quiseram aqui, colegas que foram fazer a utilização desse endereço, eles carregaram as informações, o e-mail, a conta, o valor que foi pago do imposto, enfim, informações básicas aí para haver a restituição, e não houve a possibilidade de concluir o processo nesse endereço que foi oferecido pela seguradora líder. Nós já entramos em contrato justamente com a seguradora líder para saber um posicionamento oficial em relação a esse problema de hoje. E, de qualquer forma, então, o prazo foi iniciado hoje, não há um prazo limite para que o motorista possa fazer essa restituição, mas, de qualquer forma, hoje, então, há problemas para quem procurou esse endereço na tentativa de reaver aí o valor pago para o seguro obrigatório. Então, o valor agora dos carros, o valor é de R$ 5,23. E na semana passada, então, houve a cobrança de R$ 16,21 para os carros. Então, esse motorista que fez esse pagamento, ele terá o valor aí de R$ 10,91 de restituição. No caso das motos, o valor é bem maior. Nós temos aí uma diferença de R$ 72. Houve o pagamento na semana passada de R$ 84,58. Então, agora o DPVAT passou para R$ 12,30 no caso das motos. As motos, em geral, esse valor é mais alto em relação à probabilidade de acidentes e também a própria cobertura, que é muito maior em relação aos carros. Então, agora a seguradora líder afirma que a restituição será concluída em até 2 dias, quem conseguir fazer o processo a partir do pedido. Haverá um número, inclusive, para o acompanhamento do processo. E agora também há uma outra questão. Quem pagou, quem é o proprietário que tem mais de um veículo. Nesse caso, então há um outro link para que ele possa entrar. seguradoraleader.com.br/contato/dúvidas, reclamações e sugestões. E quem possui frota, né, pessoa jurídica, no caso aí é um endereço de e-mail, restituição.dpvat@seguradoraleader.com.br. Então, a questão de fato é confusa aí, toda essa confusão no final do ano, início do ano, mas de qualquer forma, alivia então os proprietários que pagaram o seguro obrigatório com o valor anterior. Agora, então, houve uma redução dos valores cobrados no ano passado, então já pode tentar hoje fazer a restituição, mas, como dissemos, há muitos problemas em relação à finalização do processo nesta quarta-feira, Lívia.
Tem que ter paciência, né, Marcelo? Muito importante essa prestação de serviço, porque eu e milhares de brasileiros pagamos o DPVAT e temos direito à restituição desse valor. Qualquer novidade, voltaremos a conversar.
Tá legal, Lívia.
Agora são 4 horas e 18 minutos. Vamos ao destaque do cenário internacional aqui no Jovem Pan agora. Estados Unidos assinaram nesta quarta-feira a primeira fase do acordo para aliviar a guerra comercial. Quem conta todos os detalhes direto de Nova York é a nossa correspondente Mariana Giangiacomo. Boa tarde, Mariana. Bom, agora você pode dar mais detalhes sobre o acordo, né, entre Estados Unidos e China?
Oi, Lívia, boa tarde a todos. É isso aí, Lívia, finalmente chegamos à assinatura da primeira etapa deste acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, acordo que era aguardadíssimo pelos mercados financeiros em todo o mundo, né, aliviando então essas tensões aí que já vinham por mais de um ano e meio entre essas duas potências. Então, a assinatura desse acordo aconteceu hoje na Casa Branca, em Washington, com a presença do presidente norte-americano, Donald Trump, do vice-primeiro-ministro da China, Liu He, principal negociador comercial, e também, claro, de parte dos gabinetes, dos governos dos Estados Unidos e da China, também uma delegação chinesa. Então, o que esse acordo diz? Por esse acordo, a China se compromete a comprar mais de 200 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos pelos próximos 2 anos. Então, aí entram produtos manufaturados, produtos agrícolas, serviços de energia, serviços financeiros também. E o presidente Donald Trump falou muito sobre outra questão que também está nesse acordo, Lívia, que é a questão da propriedade intelectual, né? O presidente Donald Trump sempre falava muito sobre isso, sobre a importância da proteção da tecnologia aqui dos Estados Unidos. Então, ele reforçou que com esse acordo acaba a política da transferência forçada de tecnologia, ou seja, empresas norte-americanas que produzem produtos, né, ou partes de produtos na China deixam de ser obrigadas a transferirem a tecnologia por trás desses produtos aos chineses. Esse acordo entra em vigor agora, né, 30 dias depois da assinatura. A Robert Lighthizer, o representante comercial aqui dos Estados Unidos, disse que ainda não é a situação ideal, mas que é sim um enorme avanço para a política, para a situação entre os dois países. E o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que esteve presente nessa reunião, leu uma carta do presidente da China, Xi Jinping, que dizia que esse acordo é o sinal de que os dois países podem sim resolver as diferenças por meio do diálogo. Aí o presidente Donald Trump disse que vai retribuir a visita da delegação chinesa aqui aos Estados Unidos dentro aí dos próximos anos, não disse quando, mas disse que deve sim ir para a China, mandar uma delegação aqui dos Estados Unidos para a China, e que as negociações para a segunda parte do acordo ainda devem começar logo, logo, devem começar em breve, porque a gente lembra, né, esse acordo então traz várias vantagens para os Estados Unidos e para a China. Ele trouxe o alívio de algumas das tarifas adicionais sobre produtos importados da China aqui por parte dos Estados Unidos, mas algumas dessas tarifas continuam valendo e o presidente Donald Trump disse que pensa sim em retirar essas tarifas também, mas só nessa segunda fase do acordo, ou seja, só uma segunda fase do acordo que traria um alívio maior para os chineses. Lembrando que sim, algumas tarifas que teriam entrado em vigor no ano passado sobre produtos importados da China acabaram sendo suspensas por causa dessa primeira fase do acordo, mas para um alívio maior mesmo, talvez a retirada total dessas tarifas, né, sobre produtos importados da China, deve vir com a segunda fase do acordo. Então, é um assunto para a gente continuar de olho, Lívia.
Com certeza, Mariana. Um acordo que se arrasta aí desde 2018 e parece que agora está entrando nos eixos. Agora, mudando um pouco de assunto, Mariana, o pedido de impeachment continua avançando, né? Quais são os próximos passos?
Continua assim, Lívia. A gente teve uma grande novidade agora à tarde. Então, a Câmara dos Deputados aprovou os managers, que são, na verdade, membros do Partido Democrata, que vão atuar como promotores na próxima etapa desse processo de impeachment contra Donald Trump, que é o novo julgamento no Senado. Então, são 7 managers que vão fazer agora à tarde uma caminhada, que é uma caminhada simbólica, na verdade, do Capitólio da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos até o Senado para levar os artigos de impeachment até os senadores. E são esses 7 membros do Partido Democrata, indicados pela presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, que vão atuar, então, como promotores durante todo esse julgamento. Ah, claro, existem muitas questões ainda que devem ser resolvidas nos próximos dias sobre como será esse julgamento. Os democratas pressionam muito por um julgamento mais longo com a convocação de novas testemunhas, porque surgiram novas evidências, aí, de acordo com o Partido Democrata, nesses últimos dias, enquanto a Nancy Pelosi demorou, né, demorou um mês para recomendar os artigos ao Senado. Então, nesse meio tempo, o ex-conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, John Bolton, que foi demitido no ano passado por Trump, disse que estaria disposto a prestar depoimento. E os democratas dizem que um depoimento dele poderia alterar muito o cenário do impeachment. Então, eles querem sim que o Senado convoque novas testemunhas, mas o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que quer primeiro começar o julgamento e depois decidir sobre essa questão da convocação das testemunhas. E, Lívia, só para deixar claro, então, Donald Trump está sendo impeachmentado, mas isso não significa que ele deve sair do cargo, muito pelo contrário. Aliás, para que Donald Trump seja removido da presidência dos Estados Unidos, pelo menos 2/3 dos senadores precisam votar a favor da saída dele, a favor do impeachment nesse novo julgamento. E isso é muito improvável, por quê? Porque o Senado tem a maioria republicana do partido do presidente e nenhum senador republicano até agora falou a favor da saída de Donald Trump, né? Então, é um dia importantíssimo aqui nos Estados Unidos, no cenário econômico, político, com muita coisa acontecendo e com mais desdobramentos aí nos próximos dias, quando deve começar esse julgamento no Senado, Lívia.
Com certeza voltaremos a conversar, Mariana. E quem nos acompanha pelas imagens no YouTube, vê aí que parece estar bastante frio, você está de luva, um casaco forte. Quanto que está a temperatura aí, mais ou menos?
Olha, Lívia, hoje por aqui a temperatura na casa dos 6 graus Celsius, que na verdade nem é tão frio assim, viu? Para você ver, né? Como tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Aqui eu já estou acostumada com as temperaturas negativas, né? Então, quando faz 5, 6 graus Celsius, eu acho que está até quente, mas não tem jeito. Para a gente ficar parado aqui, né? Ao ar livre, segurando o microfone, tem que usar uma luva, porque senão não tem jeito, porque o vento é bastante forte, apesar da temperatura não estar tão fria assim. Mas olha, já vi dias piores por aqui, viu? Hoje ainda tem até um pouquinho de sol, mas é que com certeza tá bem diferente do calor aí que vocês devem estar passando aí em São Paulo, né, Lívia?
Com certeza, 6 graus aqui é congelante. Obrigada, Mariana, e um ótimo trabalho. Agora são 4 horas e 25 minutos. Ministério da Saúde alerta para novas ocorrências de febre amarela nas regiões sul e sudeste do Brasil. O Vinícius Moura traz mais informações sobre este assunto e nós vamos conversar agora ao vivo. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia, boa tarde a todos os espectadores e ouvintes que nos acompanham aqui no Jovem Pan agora. É isso mesmo, o Ministério da Saúde fez este alerta para a população para se vacinar contra a febre amarela, principalmente agora com a chegada do verão e principalmente também para essas duas regiões, sul e sudeste, que concentraram, Lívia, entre julho do ano passado e janeiro deste ano, 38 casos de mortes de macacos que foram infectados pelo vírus. E entre os humanos, no mesmo período, o Brasil todo registrou 320 casos suspeitos de febre amarela, teve uma morte no Pará e 50 casos ainda estão sendo investigados. E segundo o Ministério da Saúde, essas duas regiões, o Sul e o Sudeste, acabam sendo mais afetadas por duas razões. Primeiro, pelo número grande de pessoas que moram nessas regiões e também pela baixa procura pela vacinação. A pasta informou também que o público-alvo para a vacinação está na faixa etária de 9 meses de vida a 59 anos de idade. Porém, o médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jean Gorenstein, faz um alerta também que não são todas as pessoas que podem se vacinar.
Então, aquelas pessoas que estejam grávidas, pessoas que estejam fazendo uso de corticoide em altas doses, quimioterapia para tratamento de câncer, assim como pessoas que usem alguma medicação que nós chamamos imunossupressora, que diminui a imunidade, estão proibidas de tomarem a vacina.
Pois é, Lívia, a vacina contra a febre amarela é ofertada no calendário nacional de vacinação e distribuída mensalmente aos estados. Só no ano passado foram ofertadas mais de 16 milhões de doses em todo o país e esse ano o Ministério da Saúde informou também que vai ampliar esses serviços para mais de 1.000 cidades, para mais de 1.000 municípios do Nordeste.
Exatamente, Vinícius, é muito importante. Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Rede de reabilitação alerta para os banhistas não pularem de cabeça nas piscinas para não ficarem tetraplégicos. Este é o destaque de Victor Moraes.
Muito boa tarde, eu falo aqui do Centro de Reabilitação Luci Montoro, na Vila Mariana, em São Paulo, e trago um alerta aos banhistas, às pessoas que estão de férias, aproveitando esse início de ano, seja na praia, na cachoeira, ou então numa piscina aqui em São Paulo. De acordo com uma pesquisa da Rede Luci Montoro no ano passado, todas as pessoas que pularam de cabeça, seja no mar, no rio ou na piscina, acabaram ficando tetraplégicas. Eu conversei com o médico fisiatra, Dr. André Sugawara, que comentou o resultado da pesquisa, bastante preocupante.
Esse número é alto e expressivo justamente pelo mecanismo de trauma, né? Quando as pessoas pulam na água de cabeça, elas acabam batendo a cabeça na lâmina d'água, não precisa ser no fundo da piscina, do rio ou da praia. E a própria força na cabeça faz a cabeça girar como compasso e acaba quebrando a coluna e a pessoa perde o movimento do corpo todo.
O médico fisiatra Dr. André Sugawara comentou também, deu uns toques para que as pessoas não pulem de cabeça.
Primeiro, não beber, porque isso é associado muito com ingestão de bebida alcoólica. Segundo, nunca pular, seja de um trampolim, de uma ponte ou aqueles peixinhos na praia, né? O importante é que a pessoa entre andando e saia andando da praia, né? No máximo, uma barrigada, né? Que mesmo assim pode ter um trauma de barriga, mas não é um trauma de pescoço.
Aí, portanto, o médico fisiatra da Rede Luci Montoro, Dr. André Sugawara. Então, vale a mensagem para as pessoas que estão aproveitando essas férias. Evitem pular de cabeça, seja no rio, na cachoeira ou nas praias.
E os birôs de crédito que operam o cadastro positivo negam que estejam dificultando a retirada de nomes de consumidores do banco de dados. Mais informações agora com o Vitor Brown, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pediu informações aos birôs de crédito responsáveis pelo cadastro positivo sobre como está sendo feita a retirada dos nomes de clientes. Isso porque o cadastro positivo tem a inclusão automática, ou seja, é uma lista de bons pagadores e aí quem tem as contas em dia tem o nome colocado nessa lista automaticamente e, caso não queira, ele pode pedir para ser excluído, mas a entrada é automática. É diferente da lista de negativados, por exemplo, que é a lista que é usada na hora da concessão de crédito, que reúne quem tem nome sujo, ou seja, quem está negativado, quem não está com as contas em dia. Cadastro positivo é o oposto disso, é a lista de bons pagadores que já existia, mas que no ano passado, de acordo com determinação do Congresso Nacional, agora tem a inclusão automática. A partir de agora, o nome do consumidor é colocado lá de maneira automática. E isso tem gerado problemas. Houve relatos nos últimos dias de consumidores com dificuldades nesse processo de retirada. No sábado passado, começaram as consultas ao cadastro positivo, ou seja, esse banco de dados agora, né, desde sábado passado, pode ser acessado por empresas que trabalham na concessão de crédito ou no comércio em geral. E com a abertura das consultas, agora deu início a essas reclamações. Isso deu origem a essas reclamações de consumidores. Então, muita gente está insatisfeita com isso e procurou órgãos de defesa do consumidor, relatando justamente dificuldades nesse processo de remoção. Alguns reclamam que os bancos de dados pedem mais informações ainda, ou seja, essas pessoas não querem oferecer os dados ao cadastro positivo e aí reclamam que, para conseguir a remoção, elas são obrigadas a preencher cadastros, a informar ainda mais dados e fornecer mais dados a essas empresas. Outros dizem que são obrigados a concordar com termos de uso, aderir àqueles termos de uso, e isso também seria um risco à proteção de dados. Por isso, muita reclamação. A Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, enviou ofícios a essas quatro empresas que hoje têm autorização do Banco Central para operar o cadastro positivo, justamente pedindo esclarecimentos sobre como vem vem sendo feito esse processo sobre como os gestores têm feito a retirada dos clientes do cadastro positivo para saber se esse processo vem sendo transparente de fato ou não. E a gente deve ter nos próximos dias, Lívia, uma resposta dessas empresas.
Está certo, certo, Vitor. Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e voltamos já.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil a pouco.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam O Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por 3 anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro... dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com/O Anjo Investidor. Você não pode perder.
Você vai se encantar com as novas pizzas do Espaço Gastronômico do Itaim. Preparadas no forno a lenha, elas são feitas seguindo uma nova e especial receita, com a massa na medida certa e sabores deliciosos que vão dos tradicionais aos mais surpreendentes. Venha experimentar as pizzas do Espaço Gastronômico Itaim. Avenida Horácio Laffer, 533. Reservas 11-3078-5775. 3078-5775.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora!
Estamos de volta ao vivo Jovem Pan agora. E o homem preso, acusado de queimar morador de rua na Zona Leste de São Paulo, pode ser inocente. Pelo menos é o que afirmam duas testemunhas que prestaram depoimento na ouvidoria da polícia. Quem tem mais informações e acompanha todos os desdobramentos é o repórter Leonardo Martins. Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, dois depoimentos aí colhidos pela ouvidoria das polícias de São Paulo. São Paulo contestam a afirmação de que Flauzino Cândido Filho foi o responsável por atear fogo e matar o catador de lixo e também morador de rua Carlos Roberto Vieira da Silva na Moca. É só para relembrar o caso, Lívia, o Carlos Roberto, de 39 anos, morreu no dia 6 de janeiro, depois de sofrer fortes queimaduras, aí teve 70% do corpo queimado. Ele foi atingido por uma explosão que tudo indica foi causada por uma gasolina. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem vestido de preto se direcionando até o Carlos enquanto ele dormia ali na frente de um supermercado na Mooca. Ele joga um galão de gasolina e acaba explodindo e o Carlos morreu nessa situação. A ouvidoria ouviu duas testemunhas durante um evento e depois elas formalizaram esses testemunhos lá na ouvidoria, né? E eles questionam essa hipótese de que o Flauzino tenha sido o autor. Uma das testemunhas afirmou que o Flauzino tem problema nas articulações, que ele tem o pé inchado, e nas câmeras de segurança mostram o homem que ateia fogo correndo. E essa testemunha, que também é uma moradora de rua e divide ali o ambiente, diz dividir o ambiente da rua com o Flauzino, diz que ele não teria condição de correr daquela forma. Uma outra testemunha afirma que o Flauzino, ele é um homem muito acima do peso e ele não é compatível com a imagem de que mostram ali na câmera de segurança, uma pessoa mais magra e que se locomove muito bem. Essa aí são os dois questionamentos feitos pela testemunha. Eu conversei hoje também com o ouvidor, o Benedito Domingos Mariano, ouvidor das polícias. Ele afirmou que mais uma testemunha vai depor na ouvidoria nos próximos dias, questionando essa hipótese da polícia. Eu conversei e bati essas informações com um dos delegados do caso que acompanha essa investigação e ele afirma que não abala a polícia. Na verdade, ele mandou algumas imagens de câmera de segurança que mostram que realmente era o Buiú, que é o Flauzino, o apelido dele é Buiú. Enfim, a gente continua acompanhando esse caso, esses testemunhos voltam aí a acender os holofotes em cima desse crime cruel que aconteceu aí logo no início de ano. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que as informações da ouvidoria foram recebidas, estão sendo verificadas, mas ainda não há mudanças na investigação e a pasta também se colocou à disposição para que as testemunhas prestem depoimento na delegacia. Aliás, esse ponto, Lívia, foi levantado por esse delegado que eu conversei, que investiga o caso. Ele falou que as testemunhas têm que depor na delegacia para que, então, esses testemunhos sejam oficiais, não apenas na ouvidoria. O ouvidor também afirmou que vai pegar as imagens de câmera de segurança e mandar para uma nova perícia. Enfim, esse caso volta a vir à tona e a gente segue acompanhando os desdobramentos.
Obrigada, Leonardo. Agora são 4h40, o relatório sobre direitos humanos fala sobre repressão na China. Camila Yunis.
Foi divulgado nesta quarta-feira o relatório anual da ONG Human Rights Watch, que analisa a questão dos direitos humanos em mais de 100 países. A organização não governamental acusou a China de usar o próprio poder econômico para estender ao resto do mundo a repressão que, segundo a Human Rights Watch, é vivenciada no país. A ONG entende que as ações de Pequim, principalmente na condução da repressão às manifestações em Hong Kong, violaram os direitos humanos. Para Kenneth Roth, diretor executivo da Human Rights Watch, o país asiático vive o pior período de repressão das últimas décadas. Segundo ele, há uma vigilância constante por parte do Estado. O diretor executivo da ONG disse ainda que cerca de 1 milhão de muçulmanos e turcos foram detidos e pressionados a renunciar às próprias tradições.
Severe period of repression that we've seen in decades in China, probably going back to, you know, the Cultural Revolution or an era like that.
No último domingo, Kenneth Roth tentou entrar em Hong Kong para divulgar o relatório. No entanto, foi barrado pelas autoridades. Ele classificou o impedimento como uma prova da repressão avaliada pela ONG. Vale lembrar que no início do mês de dezembro, como forma de retaliação à decisão dos Estados Unidos em apoiar as manifestações de Hong Kong, Pequim anunciou sanções contra cidadãos e entidades norte-americanos. Também consta na avaliação que a China cria uma rede de apoio por parte de governos que dependem da nação em questões de negócios. Além disso, a posição ocupada por Pequim no Conselho de Segurança da ONU foi alvo de crítica. O país foi acusado de se valer da colocação para bloquear medidas de proteção a pessoas perseguidas. O relatório ainda criticou os governos dos Estados Unidos, Brasil e Índia, considerando que estas nações possuem estados populistas e autocráticos. A questão com o Brasil, no entanto, ainda se estendeu. A análise da Human Rights Watch pontuou em 9 páginas que o governo de Jair Bolsonaro dá margem para o aumento do desmatamento ilegal da Amazônia. O relatório diz que as políticas da gestão do atual presidente enfraqueceram o combate às atividades ilegais na maior floresta do país, reduziram orçamento para fiscalização e limitaram a ação de servidores públicos. A ONG usou o caso da morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara para exemplificar a desatenção do governo Bolsonaro com a Amazônia. Outras questões relacionadas sobre o Brasil foram a flexibilidade do Estado com relação ao monitoramento do uso de agrotóxicos e o abuso de autoridade por parte de polícias. Em resposta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu uma nota afirmando ter agido com rigor durante o ano de 2019 com as questões da Amazônia.
E pela primeira vez, Papa nomeia uma mulher para a Secretaria de Estado do Vaticano. Vamos aos nossos estúdios, que a Beatriz Manfredini tem mais informações. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira a primeira mulher a ocupar um cargo de gerência na Secretaria de Estado, que administra o Vaticano e coordena as relações com outros países. Francesca Di Giovanni, de 66 anos, é uma advogada italiana que trabalha há 27 anos no Vaticano. Ela assume agora a subsecretaria da Seção para as Relações com os Estados, responsável pelas relações da Igreja Católica com a ONU. Para Francesca, a nomeação é um sinal da atenção que o Papa Francisco quer dar às mulheres. Ela classificou a decisão do pontífice como algo inovador, mas se disse surpresa por ter sido escolhida. Desde 1993, quando ela começou a trabalhar no Vaticano, a advogada lida com temas ligados a migrantes, refugiados, situação da mulher, direito internacional humanitário e comunicações. De acordo com a última edição do suplemento Mulher, Igreja e Mundo, do Jornal do Vaticano, cerca de 950 mulheres trabalham atualmente na Santa Sé. A publicação destaca, no entanto, que embora elas ganhem os mesmos salários que os homens, poucas ocupam cargos no alto escalão do Estado Católico.
Bia, obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 44 minutos e a crise da água está assustando os moradores do Rio de Janeiro. Este é um assunto para o Rodrigo Viga.
A qualidade da água que sai das torneiras de casas, residências, estabelecimentos comerciais aqui do Rio de Janeiro, que anda um cheiro ruim, com uma coloração diferente, vai voltar ao normal na semana que vem. A garantia foi dada pelo presidente da SEDAI, a Companhia de Saneamento de Água e Esgoto aqui do Rio de Janeiro, Hélio Cabral, na sua primeira entrevista coletiva desde o início da crise na água aqui no estado. Um problema que vem desde o início do ano. Aqui na capital e em 6 municípios da Baixada Fluminense, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas facilmente, essa é uma região que concentra boa parte da população fluminense, a água tem saído com um cheiro ruim, forte, um odor de barro e também em algumas localidades com uma coloração barrenta. É a proliferação de uma alga que está crescendo, se desenvolvendo em rios que abastecem aqui o estado do Rio de Janeiro. E quando essa água estava chegando na estação Guandu, estação de tratamento Guandu da SEDAI, não tinha os equipamentos necessários para ser devidamente tratado. Essa necessidade foi detectada pela diretoria da SEDAI, que já está comprando o equipamento que está vindo de São Paulo, carvão ativado, para, a partir da semana que vem, voltar a fornecer uma água de boa qualidade para a população carioca e fluminense. Mas o presidente da SEDAI, Hélio Cabral, garante que não há nenhum risco para a saúde da população. Esta água com cheiro de barro e também com coloração barrenta chegou até a garantir na entrevista desta quarta-feira, primeira vez que ele se pronunciou desde a crise na água, que sempre consumiu em casa ou no trabalho e continua consumindo água da SEDAI.
4h47 e o Ministério da Agricultura encontra o segundo tanque da cerveja Backer contaminado com dietilenoglicol. Isso aí está dando o que falar e nós vamos conversar agora com a Letícia Santini, que tem mais informações. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Os especialistas do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estão realizando perícias na fábrica da Bacher desde a última quinta-feira. Então, com a descoberta de hoje de mais um tanque com a substância tóxica dietilenoglicol, existem suspeitas de que a contaminação possa ter sido causada em uma fase anterior, em que todas as marcas de cerveja da empresa passam, Lívia. Então, essa informação levou o Ministério a solicitar o recolhimento e a suspensão de vendas de todos os produtos da cervejaria. Na noite de ontem, a Bacher pediu à Justiça mais tempo para recolher todos os rótulos de cerveja disponíveis no mercado, produzidos desde outubro do ano passado. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que já recebeu nos pontos de coleta mais de 560 garrafas da Belo Horizontina. A Bacher ainda não se pronunciou sobre esse novo tanque supostamente contaminado. Em coletiva concedida agora há pouco, na sede do Ministério da Agricultura em Brasília, o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Glauco Bertoldo, afirmou que ainda não é o momento para falar em sabotagem ou vazamento. E a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou nesta quarta-feira mais uma morte por causa da síndrome nefroneural. A vítima é um homem que ainda não teve a identidade e a idade divulgadas. O paciente morreu no Hospital Mater Dei, região centro-sul de Belo Horizonte, e o corpo já foi liberado para a realização de exames e perícia no Instituto Médico Legal. Esta é a segunda morte relacionada ao caso, confirmada oficialmente pela Polícia Civil de Minas. Uma terceira morte ainda resta ser confirmada, Lívia. Trata-se de uma mulher com sintomas da síndrome em Pompéu, região centro-oeste de Minas Gerais. Este caso não constava no último balanço oficial da Secretaria Estadual da Saúde, mas a Secretaria Municipal de Pompéu informou ter notificado a pasta sobre o caso. Entre os sintomas da síndrome nefroneural estão alterações neurológicas, além de insuficiência renal, diarreia e vômitos. Uma força-tarefa investiga a relação dessas internações e mortes com o consumo da cerveja belo-horizontina. A diretora de marketing da Bacher, Paula Lebus, pediu que as pessoas não consumam a cerveja alvo da investigação. A orientação vale também para a cerveja capixaba, que é produzida no mesmo tanque e possui a mesma fórmula da Belo Horizontina, mas é vendida com rótulo diferente no Espírito Santo. Há ainda outros 17 casos de pessoas doentes sendo investigadas em Belo Horizonte e em outras 5 cidades do estado, entre elas Nova Lima, São João del Rei, São Lourenço, Ubá e Viçosa. Lívia.
Letícia, vamos acompanhar este caso e voltaremos com mais informações. Obrigada. O governo dos Estados Unidos elevou o alerta de segurança para viagens ao Brasil. Quem tem as informações é o Daniel Lian.
O Departamento de Estado norte-americano elevou o nível de alerta para turistas do país que viajam ao Brasil. De acordo com o órgão, a medida foi tomada devido ao aumento do risco de crimes, principalmente em favelas, nas cidades satélites de Brasília e em áreas de fronteira. O alerta de segurança para o território brasileiro é nível 2, em que é preciso ter cautela, em uma escala de 1 a 4. Mas nas áreas especificadas, sobe para o último patamar, em que não é aconselhável a viagem. No comunicado, o governo dos Estados Unidos aconselha seus cidadãos a não visitarem empreendimentos informais de habitação, como favelas, vilas, comunidades e conglomerados. Tudo isto devido à criminalidade. Sobre as favelas, o alerta informa que nem as empresas de turismo nem a polícia podem garantir a segurança ao entrar nas comunidades. E ressalta que mesmo as localidades em que as polícias e os governos consideram seguras, a situação pode mudar rapidamente sem aviso prévio. O informe governamental acrescenta que em várias regiões há combates entre gangues e os confrontos com policiais ultrapassam os limites dessas áreas. Segundo o aviso, também não é aconselhada a ida de viajantes às cidades satélites de Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá durante o horário noturno. E vale também para quase toda a região de fronteira do Brasil, em qualquer lugar a menos de 150 quilômetros das divisas com a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai. Nesse caso, o alerta só livra o Parque Nacional de Foz do Iguaçu e o Parque Nacional do Pantanal. Ainda de acordo com a nota, são comuns crimes violentos como assassinato, assalto à mão armada e roubo de carros nas áreas urbanas, tanto de dia quanto de noite. Como se não bastasse, os funcionários do governo dos Estados Unidos são desencorajados a usar ônibus públicos em todas as partes do Brasil devido ao risco elevado de assaltos e agressões. A professora de turismo da Universidade de São Paulo, Mariana Aldrigue, afirma que, no final das contas, quem pretende viajar não diferencia se um local específico é perigoso ou não. Indica que a regra acaba valendo para o país inteiro.
A preocupação de garantir, né, situações seguras para os seus turistas, sejam eles a lazer ou a negócios, é uma preocupação válida. E o que acontece no comportamento geral do turista é: não se distingue áreas seguras de áreas inseguras ou cidades seguras de cidades inseguras.
A especialista avalia que o país terá que fazer uma revisão profunda para construir uma nova imagem. Entretanto, enfatiza que isto passa pela melhora nas condições internas.
Acabamos de mostrar o risco de vir ao Brasil, segundo os Estados Unidos, e agora vamos falar, infelizmente, sobre mais um caso de violência. Suspeito de matar menina a facadas é encontrado morto dentro da cela em presídio. Assunto para Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, o homem que confessou ter matado a menina de 8 anos, Emanuele Pestana de Castro, de Chavantes, a menina moradora do interior do estado de São Paulo, que estava desaparecida desde a última sexta-feira, amanheceu morto na cela onde estava, sozinho, no centro de detenção provisória da cidade de Cerqueira César, na região de Avaré, no interior do estado de São Paulo. Na contagem de presos feita pela manhã, um agente penitenciário percebeu que o corpo de Agnaldo Guilherme Assunção estava enrolado em um lençol, já sem vida. A enfermaria do centro de detenção confirmou a morte. Agnaldo Guilherme Assunção confessou ter assassinado a garota de 8 anos na última segunda-feira. Foi detido ontem e levado para o centro de detenção provisória, onde já amanheceu sem vida, com um lençol enroscado ou colocado em seu pescoço. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
E o Jovem Pan agora está terminando. Se você quiser rever o jornal, é só acessar o canal da Jovem Pan News no YouTube. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 e eu te espero amanhã às 4 da tarde. Agradeço a sua audiência. Até mais.
Jovem Pan, agora.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário.
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan News.
Financiamento de veículos registram alta de 11,4% em 2019, o melhor resultado desde 2014. As vendas a crédito englobam carros, motos e pesados, num total de 6 milhões e 100 mil unidades, contra 6,3 em 14. Os veículos novos representaram 2 milhões e 200 mil negócios, alta de 10% sobre 2018. E os usados chegaram a 3,8 milhões, elevação de 12,4%. Para os carros, os financiamentos de usados cresceram 12% e os novos tiveram aumento de 5,6%. Os caminhões e ônibus novos tiveram o melhor desempenho, um acréscimo de 33%, e nos usados 14,5%. O prazo médio para financiamentos de carros cresceu em 2019, em média, de 41,9 meses para 42,9 meses. Os números são da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames, a maior base privada do país, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.